Vamos. Vamos para o segundo ponto da ordem de trabalhos, que é a audição com a Senhora Presidente do Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana, IRU. É um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista a propósito dos projetos de resolução 1301 do PCP e 1666 do Bloco de Esquerda. Este requerimento foi apresentado na reunião da Comissão no passado dia 6 de junho e requeria precisamente a presença da Senhora Presidente da IRU no sentido de podermos sustentar melhor o debate relativamente a estes dois projetos de resolução do PCP e do Bloco de Esquerda. A grelha que vamos utilizar é a grelha simplificada, portanto, em que o Grupo Parlamentar requerente terá 5 minutos de intervenção inicial. Depois, a Senhora Presidente do IRU intervirá também 5 minutos, apresentará uma comunicação 5 minutos e depois faremos uma ronda de intervenções pelos vários grupos parlamentares, 3 minutos cada grupo parlamentar, e no final a Senhora Presidente responderá em conjunto e no tempo idêntico àquele que for utilizado pelos grupos parlamentares. Nesse sentido, dava desde já a palavra à Senhora Deputada Helena Roseta, em nome do Grupo Parlamentar Requerente. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos pedir a todos para sermos bastante sintéticos, por razões que todos sabem do dia de hoje, e, portanto, vamos a isto. Há dois projetos de resolução, como já foi dito, o projeto de resolução apresentado pelo Partido Comunista e o projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda, por causa de um problema que se arrasta há algum tempo, e por isso é que pedimos a vinda da Senhora Presidente do IRU. O problema que se arrasta, como sabem, e já lá estivemos, esta comissão já esteve lá, nomeadamente em Guimarães e noutros sítios, a falar com os moradores que estão com este problema. O problema que se arrasta é pessoas que estão com dívidas grandes de pagamentos de renda apoiada, dívidas decorrentes enfim, incapacidade de pagamento, mas também o aumento que foi feito dos valores de renda e, em cima disso, o ter-se mantido em vigor o artigo do Código Civil que obriga, quando há atraso do pagamento, 50% de demora. Isto criou situações muito aflitivas, conflitos, litígios em tribunal, dificuldades grandes. Nós, em relação ao anterior Presidente Iru, chamámo-lo cá para saber qual era a intenção dele nesta matéria. O que nos disse é que não podia fazer nada que estivesse fora da lei, mas que não era a intenção do Iru despejar as pessoas. A verdade é que as pessoas se mantiveram angustiadas. Portanto, as iniciativas foram apresentadas, houve até uma petição sobre o mesmo assunto, e o Sr. Presidente Iru, pedimos-lhe para cá vir, para dizer que sabemos que pegou no dossiê, que sobre isto enfim, já trabalho feito e que o Iru tem coisas para nos dizer, e nós achámos que antes de tomarmos uma decisão que devíamos ouvir a Senhora Presidente Iru para sabermos então com que linhas é que nos vamos cozer nesta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Roseta. Dou então agora a palavra à Sra. Arquiteta Alexandra Gesta, Presidente do IRU. Faz favor, Sra. Arquiteta.
Bom dia. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o facto de me permitirem vir aqui esclarecer um tema que tem vindo a ser notícia, às vezes, na imprensa, e que, por razões de princípio, o IRU também, não, neste Conselho Diretivo, não discute assuntos de trabalho, senão com as tutelas e com a Casa da Democracia, evidentemente, e não na imprensa. Eu não sei se querem que eu responda a cada uma das perguntas que foi feita. Eu em 5 minutos, respondo tudo. Sim? Pronto. Então, é o seguinte: eu juntei as duas propostas de resolução, e fiz, digamos assim, uma resposta comum. Relativamente, sejam realizadas ao abrigo da Lei 81 de 14 de 19 de dezembro, alterada depois pela 16, sempre que desta aplicação resulte uma redução de valor de renda. Evidentemente que é esta a atuação que o IRU tem vindo a fazer, com todos os arrendatários da habitação social do Iru. E sempre que o resultado da apresentação. Os moradores foram, os arrendatários foram informados de que, a partir de dezembro de 16, quando saiu a legislação, portanto, em agosto, em dezembro, foram informados que podiam recorrer para obter um acerto na renda, caso a sua condição socioeconómica se tivesse alterado. Esta revisão não é automática, é preciso que os moradores entreguem os elementos necessários para se fazer essa atualização, e ela é feita, claro, com efeitos retroativos desde 1 de janeiro de 2017. E relativamente a ponto C, digamos, no âmbito dos processos de regularização, se proceda ao perdão do montante em dívida referente a juros de mora. Bom, relativamente a esta questão, ainda não existe enquadramento legal, para que o IRU possa perdoar o valor das dívidas referentes aos juros mora dos arrendatários, decorrente da falta pontual de pagamento. Relativamente aos investimentos que são feitos, eu dei aqui um salto numa pergunta, mas só para deixar para o fim, porque ela me dá um certo prazer. A resposta, que se realizem obras de manutenção e conservação necessárias para garantir o bom estado do Iru, eu posso dar já os valores maiores, digamos, de 2008 a 2017, foram mais ou menos investidos 42 milhões, correspondendo a 5.500 focos concluídos. Em 18 a 20, estão previstos a 7.008 milhões, correspondentes a 3.200 fogos. Relativamente à taxa de esforço, eu queria dizer que... Já agora vou só aqui... Eu fiz um apanhado de alguns estudos que mandei fazer, de alguns que pedi para fazerem lá, portanto, e por amostragem, digamos assim, todos os casos que têm acordos de regularização de dívida, que são 178, desde os contratos de contratos ao abrigo da Lei de 2016, foram feitos 178 contratos de regularização de dívida, em média, em 105 prestações mensais, aproximadamente 9 anos, num universo de 1.127 acordos em habitação social. Entretanto, encontramos um valor. Nestes contratos, a taxa de esforço que é pedida, que é apresentada, proposta pelo Partido Comunista Português, portanto, a prestação mais a renda, com o rendimento corrigido, dá-nos um valor médio de 16,07. Em relação à proposta do Bloco de Esquerda, que diz respeito à prestação do rendimento, dá-nos uma percentagem de 6,50. É 49, mas 50. Portanto, muito abaixo daquilo que é pedido, que é proposto nas propostas. Não sei se querem. Eu tenho aqui o número de... Estou a passar tempo.
Muito obrigado, Sra. Presidente do IRU. Nós vamos passar então agora aos grupos parlamentares e dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Sandra Pereira. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente cumprimentar a Sra. Presidente do IRU e agradecer a sua presença aqui. E colocar naturalmente algumas questões porque não fiquei de todo esclarecida. Em primeiro lugar, impõe-se aqui só uma precisão política porque eu creio que estas resoluções resultam claramente de uma incapacidade política de se fazer as devidas alterações à lei desta maioria e, portanto, aquilo que, no fundo, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista vêm aqui fazer é, através de recomendações, tentar fazer um bypass e fazer alterações à lei de uma forma informal porque não têm maioria, ou seja, não têm um entendimento político para o fazer. E no fundo até vêm aqui pedir que em determinadas circunstâncias não se aplique a lei. O que vindo de deputados da Assembleia da República, que são legisladores, me parece um absoluto contrassenso que o PSD não gostaria de deixar de denunciar. Depois, relativamente aqui a estas questões, ouvi atentamente a senhora Presidente do IRU e acabei por não compreender aqui uma série de coisas que gostaria naturalmente que me esclarecesse. Disse-me que esta atuação que tem vindo a fazer, portanto, sempre que resulta uma redução do valor de renda, incluindo para os contratos que estão em situação de incumprimento, portanto, que já aplica a lei nestas situações. Foi isso que quis dizer? Pronto. Mas é exatamente essa a minha pergunta. Acabei por não perceber bem, porque disse que o IRU já fazia sempre assim, que esta atuação que o IRU tinha vindo a fazer, e eu acabei por não me sentir absolutamente esclarecida. Depois gostaria também de lhe perguntar, na generalidade, qual é o impacto financeiro nas contas do IRU resultante da aplicação, da eventual aplicação destas resoluções que estão aqui objeto de análise. E depois também queria que me esclarecesse relativamente às obras de conservação e manutenção. Disse-me que nos últimos anos de 2008 a 2017, salvo erro, foi essa as datas que indicou, foram gastos 42 milhões em beneficiação e requalificação de habitações. E eu perguntar-lhe, nos últimos anos, nomeadamente 2016 e 2017, se tem esses números destrinçados, qual foi o valor efetivamente gasto e qual é o valor que o IRU dispõe atualmente para as obras de conservação e de manutenção. E depois, Sra. Presidente, também a talho de foice, nós...
Agradeço que termine.
Vou já terminar. São 3 minutos, Sra. Peço desculpa que eu estava a contar com 5. Depois, em a talho de foice, só para concluir, nós na preparação desta audição tivemos a ocasião de procurar as contas relativamente, a prestação de contas relativamente ao ano de 2017 do IRU e demos conta que ainda não estão publicadas e não as conhecemos. Eu gostaria de saber, efetivamente, não estão publicadas, se foram ou se não foram aprovadas, e porque não temos conhecimento. E também gostaria de saber, porque vou terminar, porque constou-nos que no ano anterior de 2017 o Governo terá retirado, entre aspas, com as devidas formalizações, 18 milhões e meio do IRU, dinheiro que estava adstrito à requalificação e conservação de habitação, e nós gostaríamos de saber se isso é verdade e para onde é que foi esse dinheiro e qual o mecanismo de transferência usado pelo Governo.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Pereira. Agradeço que efetivamente comprou o tempo. O tempo são 3 minutos a cada senhora ou senhor deputado. E passo a palavra de imediato à Sra. Deputada Helena Roseta, por favor.
Rapidamente, a Sra. Deputada Sandra Pereira falou aqui que a maioria não estava capaz de resolver um problema por lei e que estava a tentar resolvê-lo por projeto de resolução. Senhora Deputada, é bom informá-la que a lei já cá está. Há uma proposta de lei 129/13 do Governo, que foi já apresentada no dia 4 de maio,
e que prevê expressamente a alteração do artigo 1041. Faz favor, eu não interrompi, Sra. Deputada. Prevê expressamente a alteração do artigo 1041 do Código Civil, dizendo que em contratos sujeitos ao regime de rendimento apoiado, o senhorio pode, no âmbito de acordos de regulação de dívida, reduzir ou dispensar a indemnização prevista na lei, sem prejuízo do direito à resolução do contrato ou à cobrança de juros de demora em caso de incumprimento do acordo. Portanto, está aqui a base legal que faltava, e não foi nenhum partido que a apresentou, foi o Governo. Está aqui a base legal e espero que muito rapidamente a gente a possa aprovar para que estas recomendações possam efetivamente ter o fundamento legal, coisa que a senhora Presidente chamou a atenção, o IRUSOL pode fazer quando tiver o fundamento legal. O fundamento legal está em apreciação por todos nós. A segunda questão que eu queria dizer era a pergunta sobre se o IRU está ou não está a aplicar a lei, a lei que foi alterada em 2016. A pergunta tem razão de ser, porque com o anterior Presidente do IRU, a informação que nós tivemos foi que aplicavam a lei desde que as pessoas pedissem, claro, mas que não a estavam a aplicar nas situações em que havia litígio, e havia milhares de situações com litígio. Portanto, é isso que eu gostaria de esclarecer, se realmente nas situações... Eu sei, mas eu... Eu posso dizer aquilo que entendo que tenho de dizer. Portanto, a pergunta que eu queria fazer para que fique bem claro, quando se pede aqui que se esclareça se a lei está a ser aplicada, ela está a ser aplicada, disse a Sra. Presidente do IRU, a pedido, que é o que a lei diz, as pessoas é que têm que pedir para lhes aplicar a lei. Se alguma pessoa que tenha pedido para aplicar a lei, mas tenha um contencioso com o IRU, teve alguma recusa, é isso que a gente quer saber. Se as pessoas se o IRU se recusou a aplicar a lei em caso de alguma pessoa ter pedido, e é isso que a gente queria saber. E quanto ao mais, penso que a intervenção da Sra. Presidente Iru foi esclarecedora. Pela minha parte, não tenho mais nada a acrescentar.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela poupança de tempo. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria agradecer à Sra. Arquiteta Alexandra Gesta o facto de estar aqui connosco, Presidente do IRU. A Sra. Arquiteta teve a simpatia de me receber aqui há alguns tempos, onde tivemos a oportunidade de abordar esta matéria, e eu gostava de dizer que a situação que tinha sido criada anteriormente, através de um ofício que nós tivemos conhecimento, que foi entregue a boa parte dos moradores, um ofício que vinha do IRU, da região norte, que penalizava de facto os moradores e que criava uma situação de dificuldade para resolver esta situação. Eu julgo que teria sido interessante que o IRU reunisse de imediato com os moradores e os esclarecesse sobre esta matéria, porque aquilo que eu percebi da vontade da Sra. Presidente é que de facto este problema fosse resolvido efetivamente. Agora é preciso que essa vontade seja transmitida também aos moradores, e era esse o primeiro apelo que eu fazia, era que houvesse rapidamente uma disponibilidade por parte do IRU no sentido de se encontrar com os moradores. Eu sei que os moradores, entretanto, já solicitaram audiências com esse objetivo, de modo a esclarecer precisamente qual é a disponibilidade, qual é a vontade, qual é a intenção, quais são os objetivos do IRU relativamente a esta questão das rendas em atraso. Queria também referir que até que a nova legislação seja aprovada e, portanto, que permita posteriormente uma atitude de acordo com essa nova legislação por parte do IRU para resolver o problema, eu julgo que era importante criar uma situação de distensão neste conflito com os moradores. Devo dizer que o ofício que foi enviado pelo IRU Região Norte, julgo que é assim que se designa, não vai nesse sentido. E, portanto, eu solicitava à Sra. Presidente do IRU que, de facto, fossem tomadas medidas de modo a que esta ansiedade natural que foi criada em relação aos moradores deixasse de existir, e julgo que bastaria uma palavra por parte da Sra. Presidente do IRU em relação a estes moradores, a estas associações, para que o problema fosse resolvido. Agora, é preciso também dizer o seguinte: este problema foi criado pelo anterior governo do PSD-CDS, que aumentou as rendas destes moradores, que são moradores com situações económicas difíceis, débeis, e que o anterior governo não teve em conta isso e, portanto, utilizou a legislação para aumentar as rendas a estes moradores. Eu compreendo que a senhora deputada Sandra Pereira, como aliás já nos tem habituado, parece que tem um certo horror às pessoas com baixos rendimentos e está sempre muito pouco disponível para resolver os seus problemas. Agora, eu senhora Presidente, que o que nós queremos aqui fazer é resolver o problema.
Senhor, e percebemos que... Já terminou o seu
vou
tempo.
Já terminar. E percebemos que o Iru está disponível para o fazer e era esse, era o apelo que eu fazia, era que se tomassem medidas claras de modo a esclarecer os moradores e a tornar esta situação perfeitamente clara em relação aos moradores. O problema vai ser resolvido, os moradores não vão estar sujeitos a processos de despejo e vão certamente com a nova legislação ter por parte do Iru uma atitude que é a de resolver em definitivo esta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Soares. Faz favor, Sra. Deputada, para a defesa da honra.
Colocar a Sra. Presidente uma interpelação à mesa.
Não, parece que tivesse sido ofendida, mas enfim.
Sr. Presidente, o grupo parlamentar do PSD não aceita este tipo de considerações.
Não lhe cheguei a dar a palavra, mas a senhora tomou-a. Faça favor, Sra. Deputada. Sandra,
muito obrigada.
Tem 30 segundos para...
O grupo parlamentar do PSD, Sra. Presidente, não aceita este tipo de considerações relativamente àquilo que são as posições políticas do PSD, mais a mais nem esta autoridade moral dos que defendem as pessoas com poucos rendimentos e os que não defendem, porque nem falei aqui em rendimentos, Sr. Deputado. Portanto, não aceito que coloque essas palavras, nem sobretudo essa mácula em cima do grupo parlamentar do PSD, que o senhor sabe muito bem que assim não é.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Pereira. Espero que o assunto seja ultrapassado. De imediato a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Sra. Presidente, quando é a defesa da honra, em geral,
peço desculpa,
tem direito a responder.
Eu só estava em defesa da organização.
E essa solicitação, é essa solicitação que
faço.
Se não
se importa, Sr. Deputado, 30 segundos.
Sra. Presidente, é apenas referir que eu fiz uma consideração política e que vem de uma prática reiterada por parte do Grupo Parlamentar do PSD, em particular da Sra. Deputada Sandra Pereira, que é de sempre de causar uma grande dificuldade, ter uma grande dificuldade em resolver os problemas relacionados com a habitação, em particular das pessoas com menores rendimentos. Agora, se alguém tinha direito a defender a honra, teria sido o meu grupo parlamentar, que foi acusado de violar a lei, de não querer cumprir a lei. E sim, isso é que é grave, e isso é que é inadmissível, mas eu nem sequer dei relevância a essa declaração. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Soares, agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado. Quero cumprimentar a Sra. Presidente do Iru, agradecer-lhe a sua presença aqui hoje. Não vou fazer grandes considerações, apenas queria dizer algumas questões que queria colocar e dizer que o CDS não acompanha estes projetos de resolução. Queria apenas aqui esclarecer uma coisa que me parece importante, porque fala-se muito, ouve-se muito dizer da parte da esquerda parlamentar, um termo que gostam muito de usar, que é o aumento brutal das rendas. Eu queria aqui, e peço a confirmação do Sr. Presidente do Iru, ler um quadro que nos foi trazido pelo anterior Presidente do Iru há 2 anos a esta Comissão, e portanto em 2016, e portanto o governo do PSD-CDS, esse governo terrível que aumenta rendas brutalmente, já não estava em funções, e portanto depois da sua ação, segundo o documento que trouxe aqui o Sr. Presidente do Iru, a média das rendas sociais do Parque Habitacional do Iru era de 23,26 euros por mês, a média das rendas apoiadas 58,78 euros por mês e a média da renda social e a renda apoiada, na média geral, 35,85 euros por mês. E, portanto, foi estes valores brutais que o governo PSD-CDS trouxe à habitação do Iru. Portanto, brutais, que eu estou até chocado com estes valores. Bom, mas eu queria colocar algumas questões à Sra. Presidente, sem entrar em mais considerações, e isto não foi uma defesa da longa, foi apenas uma constatação da realidade, aquilo que eu acabei de dizer, para lhe colocar algumas questões. Em primeiro lugar, eu gostaria, se o Sr. Presidente me pudesse dizer, é qual é o número de arrendatários que neste momento estão em incumprimento relativamente ao pagamento de renda no universo do património que é da propriedade do Iru. A segunda questão que lhe queria deixar era se nesses contratos em que existe incumprimento, falta de pagamento, quais são os principais motivos que são invocados para esse não pagamento da renda. Também que lhe queria perguntar se a última alteração relativa ao arrendamento apoiado se provocou ou não a descida dos valores das rendas e, se sim, qual foi o valor médio da descida, dessa descida, se tiver esses dados para nos poder facultar. E depois também, depois dessa alteração legislativa, gostaria de saber quantos processos estavam pendentes que efetivamente foram resolvidos em consequência desta descida. Também, Sra. Presidente, se tivesse esses dados consigo, não sei se tem, gostava também de saber quantos processos estão neste momento a correr em tribunal por incumprimento do contrato. E também, já agora, se pudesse dizer qual os fundamentos que mais aparecem dessas mesmas ações. Depois, para terminar, relativamente à necessidade de obras em muitos prédios, que são da gestão do Iru, um dos problemas que se colocaram sempre e que se colocam é o facto de, em vários condomínios, algumas das habitações serem próprias, porque os arrendatários, entretanto, adquiriram as mesmas habitações e, portanto, era necessária a autorização do condomínio para fazer obras e era também necessária, obviamente, a participação de todos os proprietários no custo dessas mesmas obras, o que impossibilitava a realização, muitas das vezes, nomeadamente, eu termino mesmo, nomeadamente em Guimarães aconteceu este caso em património de Uru. Eu queria lhe perguntar se estas situações já foram resolvidas, ou se estão a ser resolvidas, ou, no fundo, qual é o ponto da situação destes acontecimentos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também a Sra. Presidente do Iru. E queria, relativamente a esta questão, colocar aqui fazer alguns considerandos e depois colocar aqui algumas questões. Em primeiro lugar, de facto, o nosso objetivo é contribuir para a resolução de um problema com que muitas famílias estão confrontadas. Estamos a falar de famílias, muitas delas em situação, aliás, ou neste caso concreto, estamos a falar de famílias em situação de carência económica e por isso também têm este apoio e residem numa habitação que é de propriedade do Iru, e foi isso que nos motivou. Naturalmente, consideramos que o conjunto de normas são para cumprir, de outra forma não poderia ser também aqui, e só quem não quer ajudar a resolver este problema é que procura encontrar aqui subterfúgios e aspectos que em nada correspondem à verdade, mas que na prática dificultaram e que continuam a dificultarem muito a vida destas mesmas populações. Foi-nos colocado o seguinte, Sra. Presidente, famílias que estão em situação de incumprimento, é certo, e é preciso encontrar uma solução para que possam cumprir com as suas responsabilidades. Famílias que estão em situação de incumprimento, mas que elas sempre continuaram a pagar um valor de renda, não aquele que foi na sequência do aumento, quando o PSD e o CDS lhes aplicaram a renda apoiada, e de facto, Sr. Deputado, se para si pagar uma renda de 200, 300 ou até 400 euros numa habitação social não é um valor elevado, muitas famílias, é esse o valor que pagam, 150, 200, 300. É esta, é a verdade. É
senhoras
esta a verdade. Rendimentos baixos. Nós sabemos que para PSD e CDS isto
Santos.
Não é uma preocupação e por isso aplicaram a lei que aplicaram.
Agradeço que não entrem em diálogo.
Mas perante...
Nem querem resolver o problema.
Muito obrigada, senhora Presidente. Mas... E para isto consideramos que é de facto necessário encontrar aqui uma solução para estas famílias, e o que nós nos propusemos foi de facto um conjunto de recomendações, porque consideramos que é a forma mais adequada para a resolução destes mesmos problemas. Sobre a questão da taxa de mora, eu gostaria aqui de colocar um aspecto, porque da leitura, sabendo inclusivamente de um conjunto de propostas de alteração que ajudam a clarificar, mas da leitura do artigo 1041 do Código Civil, vem a referência que o locador tem o direito de exigir uma indemnização. Pode prescindir deste direito, da leitura que faço deste artigo, ou seja, não há aqui um direito inalienável, constitucional, relativamente a esta matéria. A nossa proposta vai exatamente neste sentido, porque a taxa de mora, a aplicação desta taxa de mora aumenta em muito, de facto, a dívida das pessoas, e estamos a falar de um montante que não é um montante referente ao valor de renda, mas de facto da aplicação desta mesma mora. E daí propomos que possam ser isentados desta mesma taxa de mora, ou a expressão declaração que nós colocamos é que haja um perdão para que se facilite, de facto, que estas famílias entrem em situação de incumprimento, entrem em cumprimento e em regularização do valor da dívida. Vou terminar, Sra. Presidente, só para colocar mais uma outra questão. Muitas destas famílias referiram-nos que, estando em situação de cumprimento, nem se está a aplicar a nova lei da renda apoiada, com os novos critérios de cálculo, nem quando há situações de realização de obras de manutenção, não estão a ser realizadas essas mesmas obras. Eu gostaria aqui que a Sra. Presidente pudesse esclarecer esta mesma situação. E, de facto, como é que, face ao conjunto de situações, que são várias, temos conhecimento em Lisboa, em Guimarães, de facto, qual é que é, na perspectiva do IRU, a solução para a resolução e para que estas famílias não percam a habitação, porque este é o aspecto fundamental, porque entrariam então ainda numa situação de maior gravidade na sua situação social e económica, e creio que é isso que também queremos proteger. Deputada. Obrigada, agradeço a sua tolerância.
Senhora Arquiteta Alexandre Gesta, tem a partida 15 minutos para responder. É imenso tempo, portanto, faça favor.
Eu vou tentar organizar-me de maneira a dar resposta a todos e a todas os senhores deputados e as senhoras deputadas que as colocaram. Mas se não se importam, não vou responder, é possível, não vou responder por ordem, porque eu acho que umas coisas levam às outras. Relativamente ao pedido de contencioso, quando há contencioso entre o morador que pôs uma ação em tribunal ou um instituto e faz um pedido de avaliação da renda e se propõe um acordo conforme a capacidade do agregado familiar poder pagar mensalmente aquele acordo, nem que seja por 30 anos ou o que for, ele é atendido de imediato, independentemente de ter uma ação contra o IRU. A ação contra o IRU é uma decisão de livre vontade do morador, sobre a qual o IRU não interfere. Pese embora, não abdique de cumprir a sua missão, que é dar o maior conforto a quem o necessita, pois é de uma população mais frágil do território de que estamos a falar. Primeira coisa. Segunda coisa. A taxa de mora está na lei. A taxa de mora está na lei. Portanto, nós somos obrigados a aplicar. Também sabemos, e eu quando comecei a falar, frisei duas vezes, ainda não existe enquadramento legal que permita ao IRU não exigir o pagamento dos juros de mora. Mas, com a explicação anterior que eu dei, de que podemos estar a falar de um valor de 5 euros, de 10, de 15, conforme a pessoa se compromete a pagar, não pode deixar de pagar nem a renda, nem o acordo que fez, independentemente da maturidade da dívida em função do valor que lhe é devido, do valor que lhe é devido em termos de dívida. Portanto, penso que estou a fazer um retrato daquilo que é a atuação prática do IRU, todos os dias. Há aqui um outro assunto que me toca particularmente, que é: porquê esta situação? Porquê esta situação? Esta situação, que não é só em Guimarães, e portanto os moradores de Guimarães não irão ter o privilégio, porque a nossa casa trabalha de uma forma geral para todos, e já respondem em relação ao ofício, tenho a dizer-lhes que Nós temos aquilo a que se chama uma dívida normal, que é um, dois meses que não consideramos, chamamos uma dívida normal, que é um incumprimento de número de valor de rendas, o valor das rendas, de no total, esta dívida normal, 86.317. Estamos a falar desde a entrada em vigor de 1 de janeiro de 2017. Já temos estes valores. Temos dívidas em acordo de regularização, num total, vou falar totais, 28.061. Valores, no valor de cima tínhamos 8 milhões. No valor de baixo temos 1 milhão 800 e tal mil. Dívida em contencioso. 37.600. 3 milhões, correspondendo a 3 milhões. Quando eu digo 37.600 são rendas. São rendas. Perdão? Pois, por isso é que eu estou a esclarecer. Portanto, o correspondendo a um valor de 3.359.000. Total, número de dívidas. Com o valor das rendas e a mora. No arrendamento apoiado, 15 mil aproximadamente, e o respectivo valor, 2.143.000. Em todos os outros regimes, 136.900. Valor de renda, valor, número de rendas, 150.879. Valor 13.205. Moras, 5.590.000. Isto para dizer que corresponde aos números aos valores, respeitando ao número de rendas, aos valores correspondentes. Temos um total de arrendatários com ações contra o IRU, 750, sendo que nem sempre um arrendatário põe só uma ação, põe às vezes várias. Contra os moradores, temos 491 no seu total, sendo que estas ações dizem fundamentalmente respeito ao, não sei se chamam ações, peço desculpa se não estiver a usar o termo rigoroso, do depósito de renda, da impugnação do depósito de rendas na Caixa Geral de Depósitos por parte dos inquilinos. Eu quero dizer uma coisa, e não posso deixar de dizer aqui uma coisa que aparentemente está a ser passada por cima, e eu não consigo, porque esta situação que foi criada em relação aos arrendamentos podia ter sido corrigida logo a seguir, relativamente à subida das rendas. Podia ter sido corrigida logo a seguir. E não foi. Porquê? Porque por aconselhamento jurídico aos moradores de um advogado que toda a gente tem conhecimento, e não me vai, por favor, não me digam que não têm conhecimento, porque se não têm conhecimento não podem estar aqui a interpor-me à conversa de minudências por um advogado que até hoje induziu as pessoas em erro, induziu as pessoas em eu não digo um advogado, se calhar são mais, mas toda a gente sabe o nome do próprio. Inclusivamente, o Iru, e não só, já fez uma queixa à ordem no Conselho Diretivo anterior. E essa é a razão que leva aos moradores não virem ao Iru pagar as suas rendas e justificar os seus. Essa é a razão fundamental. E o ofício que o Sr. Dr. Pedro Soares, eleito do Distrito de Braga, disse, é verdade. Os moradores receberam uma carta com o nome deles em cabeçalho, que era uma resposta ao advogado que tinha sido enviado ao Iru. Ao Iru tinha sido enviado por aquele morador uma carta do advogado. E aquela resposta está absolutamente correta como resposta ao advogado. O que devia ter era acapiar um outro ofício dirigido ao morador, dizendo, por favor, entregue esta coisa, este ofício ao advogado. Está errado, mas apenas nesse sentido. Porque aquilo é uma resposta técnica ao advogado que está e continua, e aos aconselhamentos jurídicos que continuam a fazer prevalecer a situação e a não permitir que o Iru faça uma entrada amável e protetora em relação a estes moradores. Porque estes moradores acabaram por confiar mais no advogado do que, pese embora, até hoje, ele não tenha ganho uma única ação contra o Iru. Uma única. Mas cada carta que é escrita, incluindo para o Iru, é paga. Portanto, atenção, é muito grave esta situação. Muito grave. Muito grave. E até agora não ouvi uma palavra sobre isto. Uma palavra sobre isto. Mas eu digo-vos uma coisa. Senhor deputado do Bloco de Esquerda, eu acho que não estou a responder às suas perguntas. Eu tenho consciência que não estou a responder, mas eu posso ser que ainda lá consiga chegar, dependendo do tempo que já não tenho. Pronto. O que é que eu disse? Desculpa.
Estava a falar da questão do advogado.
Pronto. Não, foi uma questão... Foi uma questão... era uma questão com o Bloco de Esquerda, mas era amável, não era... em relação a Guimarães, eu não vou fazer a Guimarães. Sabe, Sr. Deputado, infelizmente, ou felizmente, não importa, eu estava no Executivo Municipal de Guimarães quando isso começou a acontecer em Guimarães. Eu conheço esse processo com as minhas mãos. Eu estive do lado dos moradores a ver se eles não caíam nesta esparrela completamente. Mas... Não sou suficientemente inteligente ou suficientemente mentirosa para impedir que isto acontecesse. Portanto, lamento, mas esse caso conheceu bem. Talvez não conhecesse o dos Loios, nem a das Amoreiras, nem da Almada, nem do Zambujal, nem Nossa Senhora, outros talvez eu não conhecesse. Os de Guimarães é com as palmas das minhas mãos. Portanto, estou particularmente à vontade. Portanto, a atuação do Iru é dentro... Há aqui uma questão só, e termino já.
Ainda tem mais 3 minutos.
Não, mas vamos ver. Já me estou a exaltar um bocadinho. É só, mas é emoção.
Não tem problema nenhum.
Já vi pior aqui.
Quando tiver, eu
digo. Há uma coisa que eu não tenho problema nenhum. Eu venho de uma experiência, e quando eu digo que eu venho, é porque eu venho de uma experiência de 40 anos, faz este ano, de trabalhar com as populações frágeis. Comecei aos 17 anos, no FFH, no SAL. Sou velha, mas só se é velho e antigo, só se acumula. De resto, é sempre inconscientemente jovem. Portanto, eu venho de 35 anos, do Centro Histórico de Guimarães. E o Centro Histórico de Guimarães é, como todos os centros históricos, um bairro social. Era um bairro social. Eu ainda tenho esperanças de vir a transformar alguns bairros do Iru em bairros... Eu já transformei um... Eu, no sentido lato do termo, quando eu digo eu, o inverso do majestático. O bairro Ágata Ruiz de La Prada, onde estão 160 ou 260, já não sei, já tirei os óculos, moradores a protestar, é um bairro de excelência. É um bairro de excelência, onde foram feitas obras, onde foi feito o arranjo de espaços públicos, etc. Mas, malgré tu, caiu a justiça em cima deles, porque a jurisdição, o parecer jurídico, o acompanhamento jurídico deles foi fenomenal. E, portanto, desgraçaram-nos. E continuam a desgraçar, porque por muito que a gente diga, e se faça ao contrário do que se faz constar nos jornais, o Iru está sempre a pedir, por favor, parem com isso. Vocês são, assim, vou dizer uma coisa desagradável, mas era para ver se percebe, vão ser um depósito a prazo para o Iru. E isso nós não queremos. Isso nós não queremos. Porque nós trabalhamos com uma... andamos aqui entre a justiça social e o cumprimento da legislação. É muito difícil. É muito difícil. E é muito ingrato ver duas ou três pessoas a destruírem o trabalho de tantos anos.
Muito obrigada. Faça favor.
Senhora Presidente, o grupo parlamentar do PST, naturalmente, ouviu atentamente todos os esclarecimentos prestados pela Sra. Presidente do Iru, mas registamos que não obtivemos quaisquer tipo de respostas às nossas questões, o que também é uma resposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É apenas para solicitar, através da Sra. Presidente, se seria possível que os dados que foram transmitidos podiam ser entregues à Comissão. Muito obrigado.
Isso mesmo, porque já tinha sido solicitado pelo CDS. Muito bem. Senhora Presidente do Iru, Senhora Arquiteta Alexandra Gesta, agradecemos as informações que nos trouxe. Se entender por bem fazer-nos chegar mais algum complemento, agradecemos e estamos disponíveis e desejar-lhe sucesso num trabalho que não é nada fácil.
Muito obrigada.
Vamos retomar os nossos trabalhos e passávamos de imediato, penso que é o ponto número 4, não é? Que para votar o requerimento.
Não.
Não, já foi votado?
Não.
Retira. Ah, muito bem. Então é o ponto número 5, obrigada. O ponto número 5 também foi retirado?
Não. E o resto do ponto 3?
Já lá vamos. Deve vir aí o Sr. Presidente. É que, Sr. Deputado, assim, o resto, eu não estava cá no princípio, tenho que me organizar em relação ao resto. Portanto, podemos votar o ponto 5. Tudo bem. Quais são os dois projetos? Então, nesse caso, voltamos ao ponto número 3, projetos de resolução. Tudo bem. Não, mas isto é um segundo. E então, eu peço a atenção do Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Há ali uma reunião de outra parte, uma subcomissão ali ao lado, curiosamente tripartidária. O Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco não vai embora, porque eu tenho que perguntar isto ao CDS. Tenho que perguntar ao CDS se o projeto de resolução 1699, que diz respeito, que recomenda ao Governo que promova uma efetiva redução, reciclagem e reutilização de resíduos de embalagem, é para ser discutido em comissão ou em plenário? Sim, Isabel. E então? O que é que deseja?
Sr. Presidente, existem. Eu desculpo estar a falar de pé, mas eu sinto. Mochila nas costas. Existem várias iniciativas e várias iniciativas sobre a mesma matéria e, portanto, a nossa intenção é que acompanhem os outros.
Muito bem.
Só que eu não sei neste momento. Eu não sei qual é a situação neste momento, sinceramente.
Diga. Então, mas pode ser discutido ao mesmo tempo que o outro. Muito bem. Então, mas é em comissão. Esclareça lá, faz favor. Esta questão que o Sr. Deputado está a colocar, por favor. Isabel. Usa o microfone.
Não, não é isso, mas é uma questão política, não é uma questão jurídica. Sim.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu confesso que desconheço na globalidade, ou isto é, na sua especificidade, o projeto de resolução do CDS-PP, mas uma vez, isto é apenas um contributo, que hoje já remetemos um projeto de lei, embora agora neste caso se trate de um projeto de resolução, mas já remetemos um projeto de lei para o grupo de trabalho dos plásticos descartáveis. Eventualmente, o que eu queria era a consideração da Sra. Presidente e eventualmente do Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, que este mesmo o projeto de lei do PAN, que foi discutido, portanto, na passada sexta-feira, tal como este mesmo projeto de resolução, foi remetido para o grupo de trabalho dos plásticos descartáveis, cuja composição já está estabilizada e que, portanto, iniciará os seus trabalhos. O que me parece que faria sentido, salvo melhor opinião, é que este projeto de resolução, que baixou à Comissão, pudesse ser também encaminhado para esse grupo de trabalho e depois o grupo de trabalho definirá uma metodologia própria de trabalho e voltará naturalmente a remeter a informação à Comissão.
Senhora Deputada Paula Santos, por favor.
Queria intervir sobre esta matéria. Não tenho agora presente se este projeto de resolução do CDS já foi discutido ou não em comissão ou em plenário. Não foi, era a ideia que eu tinha, era essa. Nesse sentido, eu creio, não estando contra a sugestão que é feita de ser encaminhado para o grupo de trabalho que já foi criado sobre esta matéria, mas é encaminhado depois da discussão, porque todos os projetos que lá estão já foram discutidos na generalidade. Uns baixaram à comissão sem votação, outros foram votados. Tem que haver primeiro uma discussão, para haver agora com o novo procedimento, para haver depois uma votação em generalidade e depois a partir daí, então sim, baixar para o grupo de trabalho. Esta discussão pode ser em comissão, como é óbvio, mas tem que haver esse procedimento.
Senhor deputado Álvaro Castelo Branco,
eu peço, se calhar, que fazia mais sentido, assim, eu não estou muito à vontade, porque não fui eu que segui este assunto, foi a deputada Patrícia Fonseca, portanto eu, neste momento, não consigo estar... Era isso que eu lhe ia pedir, se podíamos adiar e depois ou na próxima comissão ou até por junto dos serviços diríamos como é que seria, porque eu não estou muito à vontade de ser deputada Patrícia Fonseca que seguiu este assunto.
Tudo bem, senhor deputado, sem problema. Então passamos à apreciação dos dois projetos seguintes. O 1301 do PCP e eu dou de imediato... Não, tudo bem, vamos então ao ponto número 5. E dou a palavra à senhora deputada do PCP para fazer a apresentação do requerimento.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento a senhora Presidente, cumprimento os senhores deputados. Eu queria já referir um aspecto novo e reiterar esta informação. O requerimento que o PCP aqui apresenta é para ouvir o novo Conselho de Administração da Empresas Águas do Norte. Desde o dia 8 de julho, que as Águas do Norte têm um novo presidente e um novo membro do Conselho de Administração, portanto estamos perante, efetivamente, um novo Conselho de Administração e, de acordo com as informações que obtivemos e da reunião que tivemos com os trabalhadores do Polo de Guimarães das Águas do Norte, os problemas subsistem e, portanto, gostaríamos, desde logo, de ouvir este novo Conselho de Administração da Empresas de Águas do Norte sobre o problema da deslocalização destes trabalhadores, o encerramento do polo e a deslocalização para Barcelos e também para podermos confrontar este novo Conselho de Administração com algumas informações que aqui foram prestadas pelo o então Presidente do Conselho de Administração a 6 de junho, informações que no entendimento e depois de termos reunido e termos obtido mais informações, não são de todo cabais, esclarecimentos e, portanto, precisam desse esclarecimento. Desde logo é preciso que fique claro que foram aqui referidas questões como os montantes pagos para fazer os custos com a deslocalização, dizia o então Presidente, respeitam o espírito da lei, ora tivemos acesso a informações que tal não corresponde à verdade. Também foi aqui dito que o objetivo da deslocalização dos trabalhadores visava a concentração de serviços, estou a citar, concentração de serviços ou a concentração de equipas. Ora, hoje sabemos que o que resultou na deslocalização de Guimarães para Barcelos e, no caso, para Vila Real, o que sucede é que não é verdade, porque há direções de engenharia, de clientes, da área administrativa, financeira, recursos humanos e exploração, que não houve esta concentração, bem pelo contrário, vão funcionar em simultâneo em Vila Real e em Barcelos. E, portanto, para além da necessidade de confrontarmos o novo Conselho de Administração com estas informações, há informações novas que se refere ao plano de atividades e orçamento para o corrente ano, em que na rúbrica para rescisões houve um aumento de 50% entre aquilo que estava previsto em 2017 e o plano de atividades para 2018. Parece para o PCP de elementar necessidade este esclarecimento, por que razão? O que é que significa este aumento muito expressivo e significativo para rescisões durante o ano de 2018 e também porque é que se foi equacionado o recurso a instalações próprias? Há instalações na área de Guimarães, das Águas do Norte, porque é que não foi equacionado manter estes trabalhadores nestas instalações e porque é que se obriga os trabalhadores a ir para Barcelos com custos enormíssimos para os trabalhadores, para a vida, para a conciliação da vida pessoal e profissional destes trabalhadores e, neste sentido, para essa questão de facto reunidas, que seja feita a audição do novo Conselho de Administração e o PCP requer que o seja feito com caráter de urgência.
Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Pedro Soares, pela palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas para referir que o Bloco de Esquerda acompanha as preocupações e o requerimento aqui apresentado pela Sra. Deputada Carla Cruz. De facto, toda esta história relativa à deslocalização dos trabalhadores das Águas do Norte em Braga, Vila Real, Viana do Castelo, é uma história mal contada e tudo indica que é uma história que ainda não chegou ao fim. E, portanto, é nesse sentido relevante que o novo Conselho de Administração se responsabilize aqui perante a Assembleia da República e esclareça também quais são os objetivos relativamente a esta matéria, e nesse sentido nós votaremos a favor. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado João Torres, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para informar, naturalmente, a Sra. Presidente e a Comissão, que o Grupo Parlamentar do PS não se oporá a este requerimento.
Muito obrigada. Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira.
Bom, Sr. Presidente, nós, da parte do PSC, também não nos iremos opor a este requerimento, mas, no entanto, não deixamos de suscitar aqui algumas interpelações que se nos colocam. A primeira é que, desde logo, nós fizemos uma audição há menos 15 dias ou há 15 dias atrás. As informações que terão sido prestadas, eventualmente, não corresponderão à verdade, de acordo com a exposição de motivos deste requerimento. É verdade que há um novo Conselho de Administração e também é verdade que, quando fizemos a audição, já sabíamos que o Conselho de Administração ia mudar exatamente no dia seguinte. E, portanto, a primeira questão é se faz sentido ou não termos feito aquela audição, e temos que ter mais cuidado nesse sentido, sabendo que havia uma mudança de Conselho de Administração, talvez fosse mais proveitoso termos adiado essa audição. No entanto, a questão que aqui coloco, além dessa questão, é isto. Se cada vez que as informações que forem prestadas não forem suficientes, ou se vierem a verificar dias depois que não eram corretas, se vamos fazer sempre audições sistematicamente umas atrás das outras. Deixo essa interpelação. Como eu digo e repito, o PSC não vai obstaculizar a realização desta reunião. A terceira nota é que eu pergunto se não seria a altura era de começar a perguntar ao Sr. Ministro, ao Secretário de Estado ou à tutela, enfim, que possa de alguma forma superar as deficientes informações que nos foram prestadas e que possa nos prestar os esclarecimentos que são devidos de quem tutela e não do organismo. É evidente que é algo que temos sempre a faculdade, numa audição regimental, o fazer. A quarta e última questão, Sra. Presidente, que eu aqui vou deixar para a reflexão do grupo, da reflexão da Comissão, é que eu começamos a ter sérias dúvidas se vale a pena fazer reuniões de urgente com grelhas apertadíssimas que depois não se pergunta nada nem se responde a nada. E é isso que também queria deixar aqui para reflexão. Aproveitando, não tem a ver exatamente por causa deste requerimento, mas é aproveitando a circunstância deste requerimento. Porque repara, Sr. Presidente, fazermos grelhas com 5 minutos de apresentação de requerimento, 10 minutos de intervenção, de uma intervenção inicial, e depois, mesmo 3 minutos ou 5 minutos, eu sei o que é que isto vai terminar. Nós sabemos como é que termina. Termina com metade das perguntas por responder, umas por claro, e outra metade por não colocar. E por isso fica aqui, dentro deste tudo, este pedido de reflexão a propósito deste requerimento, uns algo a ver diretamente com ele, outros não têm a ver diretamente com o requerimento.
Senhor Deputado Jorge Paulo de Oliveira, amanhã há reunião da mesa com coordenadores. Momento por excelência para abordar esse assunto. Então, assim sendo, e não havendo mais nenhuma intervenção, vamos votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado com a abstenção do PSD. E passamos agora, voltamos atrás, ao ponto número 3, para apreciar os dois projetos de resolução que ficaram por analisar. E que é o 1301 do PCP, eu dou de imediato a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, sim? Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Creio que já houve alguns aspectos que na audição tivemos oportunidade de abordar e de discutir relativamente à matéria deste projeto de resolução do PCP, mas eu queria aqui, ainda assim, reiterar alguns aspectos. O primeiro aspecto é a constatação de um facto. Há moradores que residem em habitações que são propriedade do IRU, que estão em situação de incumprimento. Há ações, também tivemos aqui a clarificação, que deram entrada no tribunal contra os moradores, e aquilo que nós queremos proteger relativamente a esta matéria é, por um lado, que os moradores não sejam despejados em última situação e que mantenham naturalmente o seu direito à habitação, mas ao mesmo tempo que naturalmente que se encontre uma solução de acordo com as capacidades económicas naturalmente de cada uma das famílias, de cada um dos agregados familiares, para que estes moradores possam iniciar um processo de regularização e entrar assim em cumprimento no que diz respeito ao pagamento dos montantes em dívida. O objetivo é este por parte da resolução, foi isto que nos moveu. Tivemos naturalmente encontros com os moradores que nos puseram estas situações. Houve uma petição na Assembleia da República também expondo estes mesmos problemas e consideramos que poderíamos aqui dar um contributo. Naturalmente entendemos que o projeto de resolução seria o instrumento mais adequado, tendo em conta a natureza das matérias em discussão, mas dar um contributo para a resolução destes mesmos problemas. Os moradores expuseram-nos naturalmente várias preocupações. Por um lado, o incumprimento se deve a situações de carência económica. Por outro, identificámos que o montante em dívida é muito aumentado decorrente da aplicação da taxa de mora de 50% e que, de facto, vai aumentar bastante esse montante em dívida. Foi-nos também transmitido que os moradores em situação de incumprimento não está a ser aplicada os novos critérios ou os critérios que foram aprovados com a alteração à lei do regime de arrendamento apoiado e para algumas situações poderia reduzir o valor de renda a pagamento a partir de janeiro de 2017 e isso devia ser considerado até permitindo uma situação de não acumulação de montante em dívidas a pessoas que já têm uma situação de carência e que também havia situações de solicitação de intervenção no que diz respeito à manutenção e conservação das referidas habitações do IRU, que não estavam a ser realizadas exatamente porque os moradores estão em situação de incumprimento e que nos parece que estes aspectos não são plausíveis, porque uma coisa naturalmente que tem que ser tratado, como é óbvio, é um processo para a regularização da dívida, mas naturalmente todo o conjunto de outras obrigações por parte do IRU enquanto proprietário das habitações e também em dando cumprimento à lei devem ser naturalmente também asseguradas. O que é que nós propomos? Um conjunto de medidas numa perspectiva da regularização e numa perspectiva que o Governo adote também esse conjunto de medidas. Na audição hoje percebemos que há abertura, nomeadamente para encontrar soluções no que diz respeito a planos de pagamentos, acordos para essa mesma regularização, mas entendemos que podemos ainda ir mais longe relativamente a estas matérias. Em primeiro lugar, assegurar que os critérios que estão estabelecidos na lei e tal como coloca a lei, aplicar sempre o regime mais favorável aos moradores, que sejam aplicados naturalmente a todos os moradores que estão em situação de incumprimento, porque não há nada da lei a dizer que não se aplica a estes. Em segundo aspecto, propomos também, de forma a que o montante em dívida seja somente aquele das dívidas em atraso, que não foram efetivamente pagas os montantes de acordo com a lei em vigor na altura, seja expurgado, ou neste caso concreto, seja feito um perdão à aplicação da taxa de mora prevista no Código Civil, mas como referi aqui, a própria lei permite que o IRU possa prescindir da aplicação, a lei já hoje em vigor permite que o IRU possa prescindir da aplicação dessa mesma mora. Em terceiro aspecto, naturalmente as questões relativamente aos acordos, numa lógica que tenham em conta as capacidades financeiras de cada um dos agregados familiares, para que as pessoas possam, de facto, regularizar a sua situação. Propomos também que possa haver um teto máximo daquilo que são os pagamentos, colocando, de certa forma, uma taxa de esforço máxima para garantir exatamente que as pessoas, tendo em conta os seus rendimentos e para que as pessoas possam também dispor naturalmente de rendimento para assumir todas as outras responsabilidades que tenha na vida, naturalmente, alimentação, saúde e todos os gastos que as famílias naturalmente têm e têm que fazer face e, como um último aspecto, também colocar a realização de obras de manutenção e conservação quando estas são de facto necessárias e são evidentes. Nós, esta é a nossa proposta, procuramos com esta proposta dar um passo, como referi e reiteramos. Por um lado, que estes moradores iniciem um processo de regularização e de cumprimento e que saiam desta situação em que hoje se encontrem e que efetivamente se garanta o direito à habitação e que estas pessoas não sejam despejadas da sua habitação, porque estamos a falar de pessoas já com carência económica e naturalmente se uma situação, uma eventual situação dessas só iria agravar de facto a situação social de todos estes moradores.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Alguém se deseja pronunciar sobre este assunto? Então, será remetido para plenário, não é verdade? Sim, são dois. E agora o Bloco de Esquerda. A palavra ao senhor, quer falar já ou quer falar depois? Então, a palavra ao senhor deputado Pedro Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas referir sobre o projeto de resolução 1666 do Bloco de Esquerda, que procura, que recomenda ao Governo que crie medidas que possibilitem a justa regularização de situações de incumprimento a que foram forçados os moradores dos bairros do Iru. E sobre isto queria referir o seguinte. Em primeiro lugar, era fundamental que o Iru garantisse o cumprimento à aplicação da nova fórmula de cálculo das rendas, de acordo com a Lei 32/2016, que alterou a 81/2014, ou seja, uma fórmula de cálculo mais favorável e que tem em conta os rendimentos líquidos e não os ilíquidos, como anteriormente. E esta questão é importante porque, segundo julgo ter percebido, a Sra. Presidente do Iru refere que isso depende da iniciativa dos moradores solicitarem essa aplicação. Eu não estou de acordo com isso. Peço desculpa, não estou de acordo. Não, o que a lei diz é que em caso de alteração dos rendimentos ou de alteração do agregado familiar, isso tem que ser da iniciativa dos moradores a comunicarem ao Iru. Agora, a aplicação da lei é da competência do Iru, tem que o fazer de imediato. E isso é que me preocupa e pareceu-me da intervenção da senhora Presidente do Iru que haveria esta confusão. Ou seja, o Iru deve aplicar, de acordo com os elementos que tem, a nova fórmula de cálculo da renda apoiada. Se houver alguma alteração nos rendimentos da família ou na composição do agregado familiar, isso sim tem que ser da iniciativa do inquilino. E, portanto, era necessário clarificar esta questão e essa, aliás, é uma das recomendações que o nosso projeto de resolução faz. Por outro lado, pensamos que tem que haver aplicação retroativa desta nova fórmula de cálculo da renda apoiada, porque, tendo em conta o atraso que está a existir na aplicação da nova fórmula, os moradores não podem ser penalizados por isso. E, portanto, o Iru, quando aplicar, e é bom que aplique rapidamente e de forma universal a todos os moradores, tem que ter em conta precisamente a retroatividade da aplicação da lei, ou seja, desde dia 1 de janeiro de 2017. A terceira questão que eu gostaria de referir é que é fundamental que se estabeleça um plano de pagamentos dos atrasados, sem juros de mora. A Sra. Deputada Paula Santos já aqui colocou a questão de que não há obrigatoriedade de aplicação de juros de mora. E que, e isto é bastante relevante, e que a taxa de esforço seja uma taxa de esforço comportável pelos moradores. Nós sabemos que estes moradores se estão abrangidos pela lei da renda apoiada, são moradores com rendimentos baixos e, portanto, a maturidade deste plano de pagamento tem que ter em conta, de facto, uma taxa de esforço baixa, que nós propomos que seja no máximo de 18%. Finalmente, há uma matéria que, de certo modo, a Sra. Presidente do Iru aqui abordou, mas que, no meu ponto de vista, não ficou suficientemente esclarecido, que é o problema das obras de manutenção, de conservação e de requalificação dos bairros sociais. Este é um problema grave. Eu tive a oportunidade já de visitar alguns bairros em que a situação tem vindo a arrastar ao longo dos anos e não há meio de ser resolvida. É necessário, efetivamente, que, para além do cálculo das rendas ser atualizado, é fundamental que se deem condições de vida a estes moradores. Não é por viverem nos bairros sociais que eles têm menos direitos que quaisquer outros moradores. E, como tal, o Estado, o IRU, deve providenciar no sentido de que essas obras sejam rapidamente planeadas e executadas. Eu julgo que são recomendações elementares, fundamentais, que o Governo deve ter em conta já no próximo Orçamento de Estado, de modo a que, de facto, o IRU tenha condições para levar a cabo estas iniciativas. Por um lado, a atualização das rendas, e isso não depende do Orçamento de Estado, mas sim as obras de conservação e de reabilitação dos bairros sociais a nível de todo o país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, a Sra. Deputada Helena Roseta tinha pedido a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para dizer o seguinte, em princípio nós vamos no mesmo sentido que vêm estas propostas de resolução. É nesse sentido que se tem estado a trabalhar com o IRU e com a Secretaria de Estado para se resolver estes contenciosos. Compreendemos hoje aqui pela audição que tivemos que há outros fatores que também prejudicaram a boa comunicação entre o IRU e os inquilinos, mas seja como for, eu queria só esclarecer aqui um ponto. O processo de aplicação da nova lei que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2017 implica que o senhorio comunique ao inquilino que há uma nova lei e que há novas condições e quais elas são, e na volta o inquilino tem que mandar os elementos todos dos seus rendimentos para se poder fazer o cálculo da renda. E o que acontece é que muitos inquilinos não entregaram isso na volta, portanto, que o IRU mandou a carta inicial, mandou, até foi o anterior Presidente do IRU que a mandou a toda a gente. Mas houve inquilinos que não responderam. Ao não responder com os elementos que são necessários para se fazer o cálculo da nova renda, não se pode aplicar a nova renda. E, portanto, ou alteramos a lei, ou isto, neste momento, não se pode fazer de outra maneira. E isto ficou assim na lei, eu recordo, porque são cento e tal mil situações em muitas famílias que poderiam ser abrangidas pela nova lei, não era o caso de Lisboa, que nós tínhamos estas avaliações em dia, mas em muitos sítios, e nomeadamente no IRU, não havia informações recentes do rendimento das famílias. Como é que se pode definir o valor da renda sem saber qual é o rendimento, quando a renda é em função do rendimento? Portanto, há aqui uma questão prática que eu chamo a vossa atenção, que tem que ser, é possível que a gente possa melhorar a lei, estamos com o processo legislativo nesse sentido, por iniciativa do PCP, com o projeto de lei 761/13, já passou tempo, portanto já há tempo para podermos ver se podemos melhorar este procedimento. O que a Sra. Presidente Biru aqui disse, pelo menos aquilo que eu entendi, foi que, havendo da parte do inquilino a solicitação, ou seja, a resposta à comunicação inicial do IRU, dizer, sim senhora, estou interessado, tenho que mandar os elementos, e havendo isso aplica-se desde o dia 1 de janeiro de 2017. Agora, quando não mandam os elementos, não se consegue estabelecer a nova renda. É este o problema. E, portanto, é um problema concreto. Pode haver maneiras mais práticas de o resolver. Vamos puxar pela cabeça para tentar sabê-las, incluí-las na lei ou na recomendação, mas estamos disponíveis, naturalmente, para acompanhar isto. Quanto à questão da taxa de esforço, o limite da taxa de esforço que está na lei é superior a este que está aqui, mas eu penso que agora, com as novas regras de funcionamento da Assembleia da República, quando há mais de que um projeto de resolução sobre o mesmo assunto, é previsto um procedimento semelhante aos projetos de lei, ou seja, a apreciação na generalidade, na especialidade e final global. Portanto, o PSD já reserva-se para, na especialidade, poder fazer algumas alterações de pormenor, que podem ser aceitas ou não, mas para podermos, naturalmente, depois acompanhar estes dois projetos de resolução, que de facto se dirigem a um problema grave, e nós concordamos que o problema é grave, que tem que ser resolvido, e estamos disponíveis para dar a nossa ajuda também.
Senhora Deputada Sandra Pereira, por favor.
Senhora Presidente, a discussão destes projetos de resolução está feita, mas só para dizer duas ou três coisas que me parecem absolutamente pertinentes depois de tudo o que ouvi. Naturalmente que o PSD não irá acompanhar estes projetos de resolução. As posições relativas a estas questões do PSD são absolutamente conhecidas e já estão devidamente fundamentadas, portanto não vou gastar muito tempo aqui. Queria só dizer que, de facto, eu reconheço que a Sra. Deputada Helena Roseta tem alguma razão, tem razão, e concordo inteiramente consigo que há aqui um processo que depende da colaboração dos moradores para se poder aplicar efetivamente a lei. A atualização é coisa diferente, porque é quando muda algum dos parâmetros ou dos critérios que a lei prevê para atribuição de renda. Aqui neste caso é mesmo entregarem a documentação que comprove esses esses critérios. Isso não depende só do Iru em absoluto, mas aquilo que gostaríamos e que também acho que não foi absolutamente esclarecedor esta audição com a senhora em nenhum aspecto, mas isso é outra questão, mas neste também não foi, é se estávamos a falar de atualizações ou se estávamos a falar da aplicação da lei. Eu percebi que teríamos, ou que o Iru estaria a deixar a aplicação da lei à mercê da vontade dos senhorios e da entrega dos senhorios, e de facto não é assim, dos inquilinos, peço desculpa, e de facto não é assim que se faz e que se procede. Isso inteiramente concordo consigo. Pronto, e para dizer que de facto não nos revemos aqui em inúmeras soluções, há aqui questões que são claramente incentivos ao incumprimento, mas isso deixaremos esta discussão até para outros fóruns, onde certamente com as propostas que já estão em cima da mesa serão mais aprofundadas. Disse.
Muito obrigada. Portanto, senhoras e senhores deputados, os dois projetos de resolução irão para plenário e terão a sequência normal. Chegamos assim ao fim da ordem de trabalhos, temos os outros assuntos e nos outros assuntos tem... Falei alguma coisa? Ah, pronto. Aqui temos nos outros assuntos a indicação de que a audição regimental do Sr. Ministro do Ambiente é dia 27 de julho, mas não é o que aqui está. Não, era o que aqui estava, eu li bem, estava era mal, era 27, será dia 27 do 6, às 10 horas, exatamente, e a audição regimental do Sr. Ministro da Administração Interna, dia 4 do 7, às 10 horas. A próxima reunião da Comissão será dia 26, terça-feira, às 14, e amanhã teremos, pelas 14 horas também, reunião de mesa e coordenadores. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, se não, poderemos ir ver... Poderemos dar como terminada a reunião.